A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Já tenho o iOS 27 instalado e vou já a seguir falar das primeiras impressões do sistema operativo que chega para todos em setembro. Fique por aí, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 373 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia 14 de junho de 2026. Para mim são 4h28 da tarde, para o Ricardo 9h28. Eu estou nos Estados Unidos, estou na zona de Miami. E tenho, nesta altura já, e vamos aqui falar um bocado sobre isso, do iOS 27, já tenho o iOS 27 a funcionar. Estou nos Estados Unidos, estou na região americana, coloquei o meu telefone na região americana, com a beta do iOS 27, com a linguagem em inglês, e ainda não consegui usar a Siri, a nova Siri, porque...
Pois é.
Eles colocaram, portanto, tu vais à Siri e eles dizem New Siri e, portanto, aderiu à lista de espera. Irá ser notificado quando a nova Siri estiver disponível para o seu iPhone. Portanto, já tenho isto há vários dias, desde o dia 8, portanto, estamos dia 14, portanto, já passaram 6 dias e nada, nada de nada.
E quais são as tuas primeiras impressões do sistema operativo?
A primeira impressão, e para a primeira beta, é que o sistema está muito estável. Completamente estável. Tu não vês uma aplicação a cair, não vês a bateria ir embora rapidamente, o telefone a aquecer, nada disso. Depois, a segunda impressão é que parece que nada mudou, mas na verdade o que está a acontecer com este sistema operativo do iOS 27 é que aparentemente e por fora parece que está tudo igual. Há aqui pequenas mudanças que estão disponíveis e eu já a seguir já vou aqui anunciar várias mudanças que foram faladas. Algumas delas já experimentei, outras não. Mas a verdade é que o sistema foi muito refinado interiormente. E essa é a grande diferença, porque se nota que o sistema está muito mais rápido, mais inteligente e portanto, vou dar aqui um exemplo. Tu copias uma coisa num sítio qualquer... E quando abres uma outra aplicação, por exemplo, copias um texto que é para mandar para o WhatsApp. Quando abres o WhatsApp, embaixo aparece logo esse texto para tu clicares e ele automaticamente aparece no ou seja, não tens de fazer colar, pegar, colar.
Exato. Sim. Vai para o clipboard automaticamente, ok.
Este é um dos pequenos exemplos, mas há muitos e eu vejo o sistema de facto muito estável. Eu acho que a Apple trabalhou muito, e espero, porque ainda não testei e não posso dizer afirmativamente, mas para aquilo que tenho ouvido, trabalhou muito com esta questão da Siri AI, que é a nova Siri, e trabalhou sobretudo num equilíbrio do sistema operativo. Isto historicamente já aconteceu, sobretudo no Mac, em muitas, muitas ocasiões, não é? Não sei qual,
não, exato.
O que é que poderás dizer ou perguntar-me sobre isto. Dá-me lá a tua opinião para aquilo que tens visto e tens observado.
Não, olha, uma coisa que te posso dizer é que efetivamente, de acordo com os fóruns de vários influencers e de vários analistas ligados à Apple e não só, dizem exatamente o mesmo. Ou seja, este é o beta se calhar mais estável que alguma vez já tiveram oportunidade de experimentar. Ou seja, é um beta que, neste caso, tem muita coisa que a Apple falou já logo na apresentação, não é? Já está muita coisa preparada, apesar de haver também muita coisa que ainda não está, e obviamente que esperamos que seja lançado gradualmente, como é lógico, mas realmente aqui a ideia geral é precisamente essa, ou seja, é um beta muito, muito estável. A Apple demorou algum tempo e nota-se realmente o cuidado que a Apple teve em lançar um primeiro beta muito estável. E isto tem a ver porquê? Porque a Apple também quer que os desenvolvedores agora, obviamente, se centrem na série AI. E para tal, apesar de haver esta lista de espera, a Apple já disponibilizou todos os frameworks, toda a linha de programação necessária, todos os kits necessários para que os desenvolvedores consigam programar as suas aplicações utilizando todas estas molduras de os chamados frameworks que a Apple tem, desde o Apple Foundations até efetivamente a tecnologia mais avançada.
Deixa-me só dizer, eu acho que a Apple ainda não tem a coisa completamente a andar. Não sei se é por servidores, por alguma coisa, porque esta fila de espera não é normal, porque normalmente tu ou está disponível para todos os desenvolvedores ou não está, e a minha conta é uma conta de desenvolvedor que estou a utilizar, a conta de desenvolvedor da iServices, está lá incluído o meu e-mail para fazer estes testes, e eu tenho todas as condições para que a Siri estivesse disponível. Estou nos Estados Unidos, tenho o telefone na região americana, com a linguagem em inglês dos Estados Unidos, e dizem-me para esperarem na fila de espera, não é? Ficar na fila de espera.
Pois, exato. Aqui o que se nota é que a Apple também está a ter algum cuidado, até mesmo porque, como só ouvi dizer, alguns recursos não estarão disponíveis logo no lançamento. Alguns recursos também, neste caso, necessitarão de outro tipo de equipamentos. Outros recursos também só serão possíveis através de um plano de iCloud Plus. Eventualmente, quem tem iCloud Plus, obviamente, terá esta vantagem, sem dúvida alguma. Agora, é certo que no primeiro beta é normal, entre aspas, digamos, é aceitável que nem tudo esteja efetivamente disponível para experimentar. Será obviamente lançado gradualmente e vários betas irão seguir-se certamente, mas uma coisa que se pode dizer é que efetivamente aqui a base do sistema operativo está relativamente pronta para que os desenvolvedores comecem, neste caso, a programar já para o iOS 27.
Deixa-me aqui falar de situações que já foram informadas, de coisas que são novas no iOS 27. Vou aqui falar, é uma lista enorme e podemos aqui discutir um bocadinho sobre cada uma delas.
Sim,
vai ser possível usar dois iPhones com o mesmo número de telefone, isto pelo menos nos Estados Unidos. Pode ser uma coisa muito, muito interessante para pessoas que precisam, por exemplo, de muita bateria, portanto deixa de funcionar um, passam a funcionar com o outro, não sei, isto é o que me veio à cabeça em relação a isso. Ou então empresas e duas pessoas têm o mesmo número de telefone, não sei se, porque não há aqui informações sobre isto, não sei se podem estar ligados ao mesmo tempo. Eu tenho aqui algumas dúvidas, porque isso depende depois das operadoras, não é? Mas dizem aqui que pode ser usado dois telefones com o mesmo número, dois iPhones com o mesmo número de telefone. Passo mais rápido entre o Wi-Fi e a rede móvel, ou seja, se tu deixas de ter a rede móvel, faz o Wi-Fi, ou se estás no Wi-Fi que baixa portanto a capacidade de captação da rede, ele passa para a rede móvel. Atividades ao vivo no Dynamic Island na horizontal. Portanto, isto é interessante e também eu já vi aí pessoas a experimentar uma coisa que acontecia, eu acho que foi no iPhone 6, que era que tu podias meter o telefone na horizontal e o primeiro ecrã, o ecrã de início, as aplicações ficavam na horizontal.
Exato.
E depois a Apple fez desaparecer e agora voltou outra vez. Widgets extra grandes no iOS, acesso ao porta-papéis a partir do teclado para facilitar uma cópia, e portanto eu já falei sobre isto, não é? Portanto, o copy-paste que eu acabei de falar logo no início. Atividade ao vivo para encontrar com precisão amigos. Vai desenrolar mais suavemente a biblioteca de aplicações, portanto quando tu passas com o dedo aquilo entra, é muito mais suave. O desbloqueio do iPhone também não é tão rápido e portanto é mais suave. O volume de alarmes vai ser independente, também pode ser muito interessante, não é?
Pode. Não, aliás, todos os sons poderão ser regulados de forma independente, os alertas, os alarmes, o ringtone, portanto, isso de facto é muito interessante por parte da Apple, é mais uma opção de customização.
A mudança de câmara também é mais suave ao ampliares um vídeo, portanto, quando estás a fazer um vídeo e estás a fazer uma ampliação e depois quiseres mudar de câmara, ele não faz aquela mudança brutal, faz uma coisa mais suave. Estão a ver que são pequenas coisas, mas que são coisas que fazem com que o sistema seja muito melhor. Mas são pequeninas coisas, não é? Portanto, o que é que a câmara é mais fácil também termos acesso a partir do ecrã quando está bloqueado. A orientação das fotos é mais precisa. A leitura do NFC é mais rápida e mais confiável. Início rápido no iPhone com um contacto de recuperação. Isso é muito interessante, porque é aqui uma conjugação de teclas e tu podes não só reiniciar o telefone, como podes ir para o modo de recuperação para outro tipo de situações quando o telefone não anda para a frente nem para trás. Melhoramento do emparelhamento do iPhone com os Macs e com outros produtos made in iPhone. Portanto, outros produtos de terceiros, mas que têm a marca
exatamente.
A marca da Apple. Entrada e saída mais rápidas de acesso assistido e acesso guiado. Portanto, isto tem a ver com a acessibilidade. A configuração proativa da chave do carro. Portanto, isto é mais para BMWs e para carros que têm a chave no telefone. Mudança de ecrã de bloqueio muito mais rápido. Ecrã de bloqueio permanece ativo quando as notificações vão caindo. Ponto de acesso pessoal mais eficiente em termos energéticos em dispositivos com o N1, com o chip N1. Suporte de toque estendido no sidecar. Substituição automática de passwords fracas ou que têm problemas de segurança. Ou seja, o sistema, em vez de te avisar, muda automaticamente. Isto também pode ser uma coisa interessante.
Sim, podes mudar automaticamente, exatamente.
Controlos parentais atualizados e com muito mais opções. E atenção a isto, porque isto é um tema que vamos ter que falar aqui muito neste podcast, porque é um tema muito interessante e que a Apple está a apostar muito nos controlos dos pais para os filhos dos telefones, o que é que podem fazer e não fazer. Portanto, isto teve aqui um avanço muito grande. Gramática multilíngua aprimorada e, portanto, estamos aqui a ver uma lista enorme de situações que, aparentemente, não são novas, não é?
Não, e tem a ver com os três pilares de que Craig Federighi falou, e portanto estas novas iterações de sistemas operativos estão assentes em três pilares importantes: melhorias em todo o sistema operativo, e portanto essa lista que acabaste de dizer e que continua, estão de facto bastante mais rápidas. O sistema operativo está cerca de 30% mais rápido do que a versão anterior, em alguns casos 70% mais rápido do que a versão anterior, e portanto houve aqui melhorias profundas relativamente ao próprio funcionamento, lá está, do próprio sistema operativo. O segundo pilar é segurança e confiança. Isto foi muito falado, e a segurança e confiança tem também a ver com os controlos parentais, que passam a ser cada vez mais profundos, cada vez mais pormenorizados, cada vez mais detalhados e também graduais, o que é muito interessante. Ou seja, à medida que a criança ou pré-adolescente ou adolescente cresce, nós vamos poder também controlar melhor e dar-lhe outro tipo de acesso que antes não tinha. E, portanto, isto vai tudo depender dos pais. Agora, o Ask for Navigate, ou seja, permissão para aceder a certos e determinados sites também. Há aqui este pormenor em que os pais podem realmente controlar e vedar tudo e depois, às tantas, ir desbloqueando certos e determinados sites, desbloqueando certas e determinadas aplicações, desbloqueando também o screen time também, ajustando o screen time de acordo com as férias escolares ou férias com a família, etc., feriados também, etc. Ou seja, é tudo muito mais modular, muito mais personalizado e muito mais detalhado. Há aqui de facto melhorias granulares, no sentido em que tu consegues pormenorizar e consegues detalhar exatamente aquilo que querem. Até mesmo porque as permissões que dás a uma criança de 13 anos, ou pré-adolescente, se quisermos chamar, não podem ser as mesmas, ou não deverão ser as mesmas, que dás, até mesmo a nível académico, lá está, a um adolescente de 17 anos, ou 16. E, portanto, aqui a Apple vai permitir aos pais realmente controlarem melhor este tipo de situação, mediante também o pedido da conta de criança, e a Apple diz que se não tiver conta de criança, o ideal é sempre converter a conta do menor para uma conta de criança, para que realmente seja e tenha, neste caso, acesso a todo este tipo de melhorias e de realmente de detalhes que podem ser realmente regrados pelos pais. Por exemplo, o conteúdo sensível, tanto a receber como a enviar, terá sempre esta chamada de atenção por parte da Apple. A Apple vai determinar automaticamente, e isto não funciona só nas aplicações nativas da Apple, que é uma das grandes novidades, também no YouTube, por exemplo, e tudo mais. A Apple vai detectar se o conteúdo é sensível ou não, e realmente pode alertar sobre essa situação. E, portanto, há aqui uma preocupação muito grande relativamente aos menores, relativamente à segurança online e neste caso à navegação cibernética saudável para crianças de acordo com a faixa etária, e que dá aos pais realmente um controle aqui total sobre aquilo que os seus filhos podem ver, podem aceder e podem trabalhar. E, portanto, aqui também é muito importante, é como tu disseste, um ponto sensível, mas também fulcral para a Apple, em que ao longo desta WWDC houve duas palavras que, além da inteligência artificial, não tanto como na Google, lá está, mas houve duas palavras que surgiram muitas vezes, para não dizer em todas as apresentações e a todos aqueles que falaram, que foi segurança e confiança, security and trust. Ou seja, a Apple quer que todos confiem, neste caso nos seus modelos, que todos confiem nas suas molduras, que todos confiem em toda a arquitetura do seu software, para que estejam verdadeiramente tranquilos, tanto a nível da inteligência artificial fazer coisas por nós, como a nível do mais básico possível, que é as nossas crianças estarem seguras no ambiente eletrónico, digital, e é isso que a Apple quer, e pelos vistos vai conseguir já com este iOS 27.
Estava aqui a ler a mail list do Mark Gurman, que diz que de facto a Apple consegue com a Siri, esta nova Siri, ter qualidade suficiente, apesar de estar atrasada no mercado. Aquilo que apresentaram, e ele já está a testar, tem qualidade suficiente para entrar no mercado e convencer as pessoas. Vou aqui deixar duas ou três situações que ele diz que funciona muito bem, que é, por exemplo, nós solicitarmos um compromisso no calendário que seja movido mencionando a pessoa com que nos vamos encontrar, para alterar o nome do evento e substituir por um número de telefone que íamos ligar, por um endereço de reunião presencial. Em vez de falarmos por telefone, essa reunião iria ser presencial, e portanto podemos pedir isso e ele automaticamente muda tudo sem que tenhamos nenhum tipo de trabalho. Perguntar que um novo programa de TV a um membro da família que sugeriu que assistisse há várias semanas. Ou seja, onde é que está aquele filme que tu me disseste ou mandaste a mensagem para eu ver? E ele automaticamente vai à procura nas mensagens e indica o filme. Encontrar um e-mail específico de uma loja online ou um pedido de roupas ou outra coisa qualquer, ele fará isso de forma automática, só com um pedido de voz. Pedir à Siri para nos dar sugestões recentes de restaurantes, por exemplo, que troquei nas mensagens com a minha mulher ou nos e-mails, e ele vai à procura nos e-mails e nas mensagens, quem diz a mulher diz outra pessoa qualquer, e automaticamente nos dá as sugestões sem termos que andar à procura e fazer search nas mensagens ou nos e-mails. Pedir à Siri para marcar uma consulta no calendário, extraindo detalhes de um e-mail atualmente que estava no nosso e-mail.
Recebido, sim.
E, portanto, ele vai até aplicações de terceiros e consegue marcar a consulta indo ao nosso e-mail e depois marcar a consulta. Por exemplo, temos, vou dar aqui um exemplo, Hospital da CUF. Temos uns e-mails e ele, através do e-mail, vai ver datas e tudo isso e consegue ir à aplicação da CUF e marcar diretamente. Quem diz a CUF diz outro hospital qualquer. Não sei se ias dizer uma coisa, Ricardo.
Não, eu toda esta interação da Siri e tudo mais, a Siri também vai estar presente na câmara, no sentido em que vai-nos dar sugestões, lá está, perante uma fotografia que tiramos, vai-nos dar sugestões de disposição, de iluminação, de sombras, de estilos, de filtros que possamos utilizar. Há realmente aqui uma situação interessante, que a Google também já tinha algo semelhante, que é o Spatial Reframing. Reframing no sentido em que podemos tirar uma fotografia e depois mover o objeto dessa fotografia. Imaginem que selecionamos...
Pois, eu ia falar sobre isso, isso não tem a ver com a Siri, isso já está implementado no sistema operativo, mas já lá iremos, Ricardo. Deixa-me só terminar aqui isto que ele diz, pesquisar nos e-mails, arquivos, mensagens de texto, por ideias, por exemplo, de férias, que discutiu com membros da família, um amigo que deu umas dicas e já não sabes onde é que tens isso e, portanto, pedes à Siri e ele faz a busca automática. Pedir à Siri para escrever uma mensagem de texto para alguém sobre um determinado assunto e desse assunto ir à procura nas fotos e agregar a foto ao mesmo assunto. Portanto, há aqui um conjunto enorme de possibilidades que vai ser possível, e digo que vai ser possível porque não é para todos, vai ser possível a quem não esteja na União Europeia, porque, Ricardo, já vou explicar essa questão das fotografias, mas ficaste desiludido com a maior parte das pessoas da Europa com esta situação de não estar disponível a Siri para a União Europeia quando o sistema for lançado?
Exato, eu penso que todos ficam relativamente desapontados. Temos que chamar a atenção que isto é só para o iOS, atenção, e para o iPadOS. Portanto, a Siri vai estar disponível na Europa para o Mac e o Apple Vision Pro.
Pois, esquece lá o Apple Vision Pro, para o Mac.
Exatamente, mas realmente no iOS existe esta questão, até mesmo por causa da privacidade. A Apple não entende como é que a União Europeia ainda persiste em que, para dar acesso, neste caso, a todos os dados e lá está, que estão no telefone, e para a Siri ter esta integração transversal, como nós vimos apresentado, é preciso realmente ter acesso a todos os dados do telefone, portanto a mensagens, a mails, a fotografias e etc e tudo mais, e a União Europeia diz que a Siri só pode ter esta penetração tão grande no sistema operativo se a Apple também permitir que outras aplicações de terceiro também tenham este tipo de acesso aos dados do cliente. E é isso que a Apple aqui está a debater-se com a União Europeia, e é este aqui o fundamento que a Apple realmente diz, porque a Apple no seu lado promete de que os dados nunca são partilhados, os dados permanecem no telefone, e quando precisam de ser computados externamente vai para o iCloud Private Computing, ou seja, tudo encriptado. A Apple, nem a Apple tem acesso a toda esta informação que é veiculada pela Siri e tudo mais, mas a União Europeia persiste no facto em que, se a Siri tem acesso a todos os dados, a Apple também tem que permitir que todas as outras aplicações que possam ser instaladas também tenham este tipo de acesso. E é isso que a Apple não concorda, uma vez que a Apple pode garantir por seu lado que a Siri realmente vai funcionar apenas no dispositivo e no Private Cloud Computing, com tudo encriptado ponta a ponta, e portanto só o utilizador é que tem acesso e que pode permitir dar acesso a estes dados, ao passo que a Apple não pode, neste caso, dizer o mesmo das outras companhias, das outras aplicações, das outras redes sociais. Por exemplo, sabemos que o Facebook, neste caso, é muito vulnerável neste sentido, e é isso que a Apple não concorda. E portanto, enquanto houver este tipo aqui de desentendimento, chamemos-lhe assim, ou de não concordância com esta situação, a Apple não vai lançar a Siri no iOS para a União Europeia, precisamente por causa desta questão, ou seja, não consegue garantir que as outras empresas tenham o mesmo cuidado que a Apple tem.
E eles não querem levar multas, não é? Essa aqui é também a questão grande.
Exato, e acima de tudo isso, porque as multas que a União Europeia está, neste caso, a administrar para falhas, neste caso, são altíssimas, e a Apple, obviamente, não quer incorrer nem em infrações, nem em multas, e muito menos ver, de facto, os seus neste caso todo o seu código a ser barrado por parte da União Europeia. E portanto, até isto está resolvido, sim, a Siri não vai estar presente no iOS nem no iPadOS na União Europeia.
Dizer só que também no iOS 27, nas fotografias aparece aqui uma nova funcionalidade muito interessante. Quando vamos editar a fotografia, aparece-nos aqui em baixo ao lado direito o símbolo da inteligência artificial a dizer ferramentas. Tocamos aí, continua a aparecer a parte do limpar para tirarmos coisas do ecrã, mas depois há aqui duas novas opções, que é expandir. Por exemplo, temos aqui um plano, uma fotografia de um grande plano, queremos aumentar a fotografia, portanto diminuímos isto e ele cria à volta da fotografia com a inteligência artificial todo o enquadramento que lá existia. Ou eu suponho também que o sistema no foco, ele na verdade mostra-te uma parte, mas depois está escondida mais do que a zona que tiramos a fotografia, e depois ele consegue reconstruir o que está à volta. E depois também há aqui uma coisa que se chama reenquadrar, que tem a ver, tu tiras uma fotografia, por exemplo, de lado, e podes rodar o objeto ou aquilo que está na fotografia e pões de frente, ou pões, em vez de ser de frente, pões de cima para baixo, e portanto também é uma opção muito interessante. Agora, vamos aqui falando nas próximas semanas sobre o iOS 27, sobre as novas betas, porque isto, de certeza absoluta, que vai continuar a haver aqui muitas novidades e de certo, e vamos aqui dar em primeira mão estas informações no podcast da Hora da Maçã. Para fechar só esta área, dizer que a nós enviou-me aqui um eSIM, e pediu-me para testar isto, e portanto eu queria também partilhar com todos. Quem vier aos Estados Unidos e quem vier ao Mundial, eles têm a aplicação GET, que é da nós, que é uma aplicação, ou a nós é parceira desta aplicação, e eles têm um pacote eSIM Mundial 2026, e portanto nesse pacote pode ser usado em Estados Unidos, Canadá e no México, e portanto escolhemos aqui se queremos 5 GB, 10 GB, 30 GB, 60 GB, e temos aqui variedíssimas opções que vão desde R$19,99 até R$99,75.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Hoje vou falar do Transcriptionist, uma aplicação que pode ajudar muito quem precisa de transcrever áudio ou vídeo em texto, para reuniões, para legendar podcasts, até para quem gosta de gravar notas de áudio e ter rapidamente em texto. Esta aplicação dá para 100 línguas, ou seja, tem suporte para 100 línguas, o que é de facto vai de ponta a ponta do planeta, e se precisar de editar, por exemplo, podcasts como Ferrit, a aplicação que nós usamos para gravar os nossos podcasts, o Ferrit Recording Studio, pode enviar os seus projetos do Ferrit finalizados diretamente para esta aplicação, e junto com marcadores de cada capítulo, e aí cada faixa será mantida de forma separada, para que possa identificar quem está a falar, e de facto esta aplicação, para, diria, gente mais profissional, pode ser uma aplicação que dá muito jeito. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Em termos de aplicações, também trago uma aplicação muito interessante, posso-vos já dizer aqui em termos de prémios o que ganhou, aplicação do ano em 2025, a melhor aplicação para produtividade, a escolha do editor e a finalista no Apple Design Awards. Portanto, esta aplicação é Timo, T-I-I-M-O, Daily To-Do List. No fundo, é um planificador diário, potenciado, obviamente, por inteligência artificial, e que tem aqui várias e determinadas situações nas quais serão muito úteis para tanto a nível profissional como académico, e até mesmo a nível pessoal, porque não? É uma espécie mais visual de vermos o nosso dia, tudo muito bem organizado, com tempos muito bem escalonados, por assim dizer. Podemos também deixar aqui os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas conquistas, as nossas sugestões, para mais tarde eventualmente organizá-las de forma mais objetiva e concreta. Tem neste caso também uma espécie de motivador e temporizador de tarefas para estarmos mais focados na tarefa que estamos a desempenhar, obviamente em total consonância com o horário diário que temos, e portanto tudo boas razões para utilizar uma aplicação que já teve mais de 3 milhões de downloads em todo o mundo. Com estes prémios todos, só pode mesmo ser boa, e é, experimentem. Esta Timo está obviamente disponível na App Store, e por acaso convido a todos para experimentarem, pelo menos para verem se faz sentido utilizarem no vosso dia-a-dia. Acho que muita gente vai gostar.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, queria aqui deixar uma dica que eu utilizei até aqui nos Estados Unidos, quando vim agora para o Mundial. Se tem apps no iPhone organizadas por páginas e temas, tem tudo, por exemplo, do lado profissional de uma página, e vai de férias, ou vai para um evento, ou vem para um Mundial como eu venho, e deixa de precisar de determinadas aplicações, elas não as têm que apagar, mas há uma forma de as organizar, o que precisa, por exemplo, para a viagem, para as férias, para o evento, e pode fazer desaparecer todas as outras sem as ter que apagar. E isto dá muito jeito, porque em vez do telefone ficar ali completamente cheio, vamos fazer desaparecer essas aplicações que não precisamos, e deixamos só as páginas que têm as aplicações que precisamos para cada evento. E como é que isto se faz? Toca-se no ecrã de início, e as aplicações começam a tremer. Vamos a editar páginas, e tira o V que está lá em cada uma das páginas, para aquilo que não interessa. E, portanto, fica ali apenas com as páginas que têm interesse para cada uma destas situações. Depois, quando voltar e precisar das páginas, é fazer o mesmo. E, em vez de tirar esse V, coloca o V naquilo que precisa, e pode, eventualmente, tirar o V numa viagem que vai fazer e nas aplicações que usa durante a viagem. Portanto, é muito fácil e pode dar muito jeito. E tu, Ricardo, o que é que nos propões de dicas?
As dicas desta semana, trago aqui duas muito rápidas. Uma de sobre gerir as notificações diretamente na central de notificações. Ou seja, se por acaso quisermos alterar as definições de certas e determinadas notificações, não precisamos de ir às definições de notificações, etc., e fazer todo aquele percurso normal. Na própria central de notificações, se deslizarmos sobre a notificação que queremos alterar da direita para a esquerda, podemos escolher opções, e daqui podemos escolher a frequência, ou até mesmo desligar essas próprias notificações. E, portanto, aqui uma dica para poupar tempo, até mesmo na gestão das notificações que recebe. A outra dica que tenho, uma dica que há muita gente a instalar aplicações específicas para isto, ou a ir a sites específicos para isto, que é saber em que fase da lua é que nos encontramos. Ora, tendo um iPhone, não é preciso realmente fazer nenhum tipo de instalação de aplicação, nem nem realmente ir à internet. Se quisermos saber simplesmente em que fase da Lua nos encontramos, vamos à aplicação Tempo, ou Meteorologia, ou Weather em inglês, e o Apple Weather, se deslizarmos para baixo, há uma parte em que temos fases da Lua e que nos diz exatamente em que fase da Lua é que estamos. E portanto, se lhe interessa saber em que fase da Lua, em que fase da Lua atualmente estamos, por diversas razões, tem aqui um recurso nativo do iPhone, onde não tem que fazer muito mais do que apenas abrir a aplicação Apple Weather e realmente verificar em que fase da Lua é que estamos.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de O Que Ver, vou aqui deixar uma série que tem tudo a ver com o que está a acontecer, com o Mundial de Futebol. Há muitos filmes e séries que estão a estrear por esta altura, mas eu proponho aqui uma série da Netflix que tem a ver com o Brasil. O Brasil tinha sido campeão do mundo em 58 e 62, depois de uma catástrofe em 66, onde não passaram fase de grupos por terem perdido com Portugal, e de um período onde diziam que Pelé tinha acabado e em plena ditadura no Brasil, vem o Mundial de 70, que foi extremamente importante em várias vertentes, na social, na política e também para o melhor do mundo, o Pelé. Ele, de facto, fez um campeonato do mundo de 70 excepcional, mostrou ao mundo que não tinha acabado, e esta série que está na Netflix é uma série, de facto, muito interessante para ser vista, para quem tiver tempo, obviamente, agora, porque tantos e tantos jogos por dia é difícil encaixar, mas é uma série que vale a pena ser vista durante este campeonato do mundo de futebol.
Na parte do Que Ver, trago apenas uma sugestão esta semana, e a sugestão é da Netflix, Ladies First, em português Primeiras Senhoras, do nosso conhecido Sacha Baron Cohen, o Ali G, ou Ditador, se preferirem, ou Borat, até mesmo o Bruno, são vários os personagens que este senhor já fez, entretanto, em vários filmes, alguns queridos, muito queridos do público, em geral, e a atriz Rosamund Pike. Este filme, neste caso, ilustra a vida de um playboy completamente misógino, portanto uma pessoa que não se importa pelas mulheres, que objetifica as mulheres, mas que devido a um acidente vê-se realmente transportado para um mundo onde as mulheres é que estão a comandar tudo, ou seja, é uma sociedade matriarcal. E, portanto, aí vê realmente as dificuldades que as mulheres encontram no seu dia-a-dia. Acima de tudo, não deixa de ser uma sátira, mas também uma grande crítica à sociedade que hoje em dia, ainda em certos sítios e em certas empresas, existe esta discriminação sexual e que é urgente e determinante que acabe. De uma vez por todas. E, portanto, convido-vos a todos a ver este filme. É um filme bem disposto, com algumas situações cómicas, na sua maioria, e, portanto, vejam aqui a aventura de Damien, uma pessoa que vê o seu mundo transformado de noite para o dia por causa de um acidente, mas que, por um lado, ainda bem que acontece, porque lhe dá uma nova visão, ou a visão mais certa, do mundo. E, portanto, aqui fica a sugestão, Ladies First, na Netflix.
A Hora da Maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Continuo nos Estados Unidos. Aqui estou no Campeonato do Mundo de Futebol, mas todas as semanas estaremos aqui com novidades. Já sabem que podem escrever-nos para o nosso e-mail horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir tudo aquilo que dissemos no nosso blog horadamaca.wordpress.com.
Sim, no nosso blog tudo estará lá disponível, links e tudo aquilo que foi falado, e não só, também. Não se esqueçam também de fazer uma visita ao nosso sponsor principal, iServices, desde o primeiro episódio, uma visita presencial ou digital em www.iservices.pt. Veja tudo o que iServices tem para lhe oferecer, novidades todas as semanas, e para os ouvintes deste nosso podcast, um desconto direto e exclusivo sobre os serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia, prestar uma visita presencial ou então cibernética à iServices também, e certamente para a semana estaremos cá com mais novidades, mais desenvolvimentos sobre esta questão da União Europeia, eventualmente, sobre também todos os sistemas operativos novos que já foram apresentados e que serão, obviamente, lançados os betas e experimentados por todos, entretanto, e nós também teremos, certamente, com em posição privilegiada nos Estados Unidos, também a poder experimentar certas determinadas situações de que só estarão disponíveis para já lá. Até lá, espero que venhas só no final mesmo do Campeonato do Mundo, que tragas o caneco juntamente com a seleção e, acima de tudo, força Portugal. Da nossa parte, um grande abraço, estaremos cá daqui a uma semana. Muito obrigado.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.